A palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, Romanos no capítulo 10, nós leremos a palavra do Senhor nosso Deus, do verso de número 1 ao verso de número 15, Romanos capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 15. Convido a igreja mesmo assentada, mas com toda a reverência à palavra de Deus, a acompanhar a leitura do texto sagrado. Diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, leamos juntos: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, uma vez que a tua palavra está aqui aberta, ela foi lida e será explicada, nós te pedimos que o entendimento dela, Deus, seja aplicável aos nossos corações. Edifica-nos nessa noite, ó Deus, com a tua palavra, a palavra da verdade. Que saiamos daqui, ó Deus, transformados pela renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre nossas vidas. Nós oramos gratos a Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Como é bom ouvir um bom discurso, como é bom nós ouvirmos uma boa pregação, principalmente se a mensagem ela for acompanhada de muito entusiasmo e de encorajamento. Certamente, aquele que é o narrador de um discurso ou pregador de uma palavra precisa mais do que ninguém acreditar naquilo que ele está falando. Aquele que fala, aquele que expõe alguma coisa, alguma ideia, ele precisa ter a certeza de que as suas palavras vão alcançar não somente os ouvidos, mas os corações daqueles que também ali o escutam. É muito bom nós ouvirmos uma boa pregação. É muito bom ouvir o discurso daquele que fala bem, daquele que tem boa oratória. Ao longo da história, meus irmãos, muitos foram os narradores eloquentes que deixaram as suas marcas no tempo, sejam elas positivas ou negativas. E aí eu fui pesquisar e eu encontrei alguns deles, e eu trouxe alguns nomes que estão entre os discursos mais eloquentes feitos ao longo da história, e você pode ficar surpreso com alguns desses discursos. Segundo a revista Times, entre esses melhores oradores do mundo estão Alexandre o Grande, imperador da Macedônia no ano 326 a.C., Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos em 1901, Adolf Hitler, chanceler na Alemanha em 1933, Mahatma Gandhi, revolucionário indiano em 1942, Martin Luther King, pastor batista em 1963 e Steve Jobs, fundador da Apple em 2005. Esses aqui, meus irmãos, são homens que, sem dúvida nenhuma, eles deixaram o seu impacto, as suas palavras, as suas ideias na sociedade, mesmo que sejam impactos bons ou ruins. Os impactos que esses homens trouxeram, com certeza, eles foram e continuarão sendo lembrados. As palavras desses homens deixaram profundas marcas na história da humanidade. Eles foram narradores eloquentes que lideraram a sua geração em diversos aspectos. Isso, meus irmãos, com certeza nos faz lembrar de um ditado popular que, inclusive, nós sabemos muito bem. O ditado que diz que a palavra tem poder. A palavra tem poder. As palavras, elas podem gerar resultados muito mais profundos do que nós muitas vezes imaginamos. O meu coração e o seu coração podem ser levados a experimentar de uma transformação muito profunda por conta das palavras que nós muitas vezes ouvimos. E hoje nós estamos, meus irmãos, diante de um texto que está falando para nós sobre a importância da palavra, mas não de palavras ditas por homens, não da pregação de ideais voltados para o bem-estar da humanidade, mas da verdadeira palavra, da verdadeira pregação. E esse texto, meus irmãos, ele quer nos ensinar que existe uma razão pela qual nós cremos que a palavra de Deus é a palavra da verdade. E se a palavra de Deus é a palavra da verdade, então nós temos que pregá-la, nós temos que contá-la, nós temos que anunciá-la a todas as pessoas. E aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve esse texto, ele vai dizer que a palavra, ela deve estar perto, na boca, no coração, isto porque essa palavra é a palavra que pode transformar as nossas vidas. Olha aí para o texto, por exemplo, o que, que diz o verso de número 8 do texto aí, diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E a igreja a quem Paulo está escrevendo, a igreja de Roma, se tratava de uma igreja que havia experimentado da transformação da palavra. Aquela igreja era uma igreja que fora comprada pelo sangue de Jesus Cristo. E uma vez alcançada pela palavra da verdade, do Evangelho do Senhor, agora ela deveria comunicar essa notícia às outras pessoas. A igreja de Roma se tratava de uma igreja formada por vários grupos de pessoas. Haviam ali judeus, haviam ali gregos, haviam ali romanos, gentios como um todo, e Paulo fala que todos esses precisam da salvação, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí, quando nós olhamos para o texto que nós lemos, Paulo vai falar que todo aquele que crê em Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, esse será salvo. E essa salvação deve então gerar nos corações daqueles que confessam Jesus o desejo por compartilhar a respeito da salvação. Ora, veja comigo, se não é isso que diz os versos de número 9 e número 10 do capítulo 10, aí o capítulo que nós lemos. Lá diz o seguinte, eu queria que nós lêssemos juntos o texto lá, verso 9 e verso 10. Leamos juntos, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com a boca se confessa a respeito da salvação. Com a boca se proclama a respeito de Jesus Cristo. Nós temos lábios para confessar. Deus nos deu essa responsabilidade, queridos. Anunciar, proclamar, pregar a palavra, falar do amor de Jesus às outras pessoas. Na semana, por exemplo, que se passou, dia 12 de agosto, nós celebramos como Igreja Presbiteriana do Brasil 163 anos de mensagem proclamada, de mensagem anunciada, de mensagem pregada pela nossa denominação em terras brasileiras. Deus, meus irmãos, levantou homens como Ashbel Green Simonton, lá no ano de 1859, para sair do seu país e ser anunciador no Brasil. Deus levantou homens como John Smith, no ano de 1889, para ser anunciador em Patos de Minas. Deus levantou homens como João de Barros, no ano de 1900, para ser anunciador e realizar reuniões numa casa chamada Casa de Oração, que ficava na rua Olegário Maciel. Deus levantou homens como o doutor Antônio Dias Maciel, no ano de 1915, para ser anunciador e para promover a organização das sociedades internas de uma futura congregação. Deus levantou homens como o reverendo Estevão Sloop, em 1947, que com 115 membros comungantes, trabalhou para organizar a primeira igreja presbiteriana de Patos de Minas. E sabe o que é mais importante do que tudo isso que aconteceu lá no passado? Deus hoje levanta você aqui, convocando a sua vida para você ser um anunciador da mensagem do Senhor Jesus. Por quê? Olhe para o texto. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós somos convocados a pregar. Essa não é uma responsabilidade tão somente de nós pastores, dos presbíteros, dos diáconos. Não, essa é uma responsabilidade de todos nós, de toda a igreja. É por isso que a nossa equipe pastoral, quando pensou nessa série de mensagens, resolveu estabelecer o tema Comunicando a Vida para o mês de agosto. Porque a ideia é, como é que nós, uma vez conhecedores da mensagem de Cristo, agora vamos sair e anunciar a mensagem de Jesus ao coração das outras pessoas. É isso que Paulo vai falar aqui aos romanos. Olhe para o versículo 14, ele diz, como é que ouvirão se não há quem pregue? Como é que ouvirão se não há quem pregue? Devemos pregar, devemos anunciar. Essa é uma responsabilidade de todos nós, meus irmãos. E diante disso, o apóstolo Paulo vai então, nesse texto, enumerar algumas razões pelas quais nós devemos pregar. E é esse o tema, simples, mas direto, que eu gostaria de tratar com você na oportunidade de hoje. Razões para pregar. Razões para pregar. Quais são as razões? Os motivos pelos quais nós devemos pregar, anunciar a mensagem de Jesus Cristo ao coração das outras pessoas. Em primeiro lugar, então, o apóstolo Paulo vai ensinar que a primeira razão para pregar é o zelo que deve levar a Cristo. O zelo que deve levar a Cristo. Anote isso em seu coração. O zelo que deve levar a Cristo. Porque havia um grupo de pessoas na igreja de Roma que possuía zelo. Eles, de fato, eram zelosos. Quem? Os judeus. No entanto, a aplicação do zelo daqueles homens, ela estava equivocada. E Paulo vai, então, chamar a atenção dos romanos, dizendo a eles que eles deveriam desenvolver um zelo que os levasse a Cristo. Qual que era o grande problema do zelo do judeu? O zelo do judeu era um zelo sem entendimento. Observe, por favor, o que diz Paulo nos versos 1 e 2. Observe aí, ele diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, quem? Os judeus, são para que eles sejam o quê? Salvos. Porque eu lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus. Ou seja, os judeus tinham zelo, mas, ou porém, Paulo diz, não com o quê? Entendimento, entendimento. Paulo afirma que aquele grupo de pessoas, os judeus, era um grupo zeloso. Eles tinham certa piedade no que se refere a eles ali a terem o zelo, eles a terem a sua prática de ritos, mas esse zelo, ele não possuía entendimento. E a palavra entendimento aqui no texto é uma palavra muito importante. É a palavra grega epignossa, e essa palavra ela tem o sentido de algo que está intrínseco, a pessoa sofre aquilo, faz parte dela, da sua essência, e ela não consegue abrir mão disso. Assim era o entendimento do judeu, cego, era um entendimento cego, ele não conseguia abrir mão disso, ele não conseguia abrir os seus olhos, ver a verdade. O zelo do judeu estava nos ritos, nas práticas religiosas que eles faziam, e sem a aplicação correta. Por que sem a aplicação correta? Porque eles eram conhecedores da lei. Eles eram conhecedores dos profetas, dos salmos, do Pentateuco. Eles tinham total habilidade com o estudo da Torá. Eles eram exímios estudiosos. Mas eles eram péssimos fiéis. Péssimos fiéis. E aí o apóstolo Paulo diz que isso acontecia. Olhe para o verso 3. Porque eles desconheciam a justiça de Deus. Eles procuravam, diz o texto, estabelecer o seu próprio padrão de fé. Eles não se sujeitavam à justiça que vem de Deus. John Murray, comentarista do texto, afirma que eles não somente não reconheciam a justiça, mas eles também não assimilavam a justiça. Eles não só não reconheciam, mas eles também não assimilavam a justiça. E Paulo, ele já havia alertado os romanos a tomarem muito cuidado com esse tipo de posicionamento. Paulo, ele já havia chamado a atenção da igreja de Roma para que isso não crescesse, essa falta de zelo não crescesse no meio dos irmãos. Lá no capítulo 2, no verso de número 3, Paulo chama veementemente a atenção desses judeus. E lá no capítulo 2, Paulo, ele diz o seguinte sobre esses judeus. Capítulo 2, verso 3, Paulo diz: "Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus?" Paulo estava falando aqui no capítulo 2 do judeu. Então, qual que era o problema real do judeu? O problema do judeu era a hipocrisia. Ele era hipócrita. Ele queria desenvolver o seu próprio padrão de fé. Ele simplesmente era falso, manipulador, hipócrita. E quem está falando isso, meus irmãos, não sou eu. Quem fala isso é Jesus Cristo. Jesus mesmo chamou os religiosos da sua época de hipócritas, porque eles exigiam das pessoas ao seu redor o cumprimento de determinados ritos que eles mesmos não praticavam. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 25, Jesus diz assim, ó: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, hipócritas." E Jesus completa, ele ainda fala assim, ó: "Porque vocês limpam o externo do copo e do prato, mas por dentro vocês estão cheios de rapina e intemperança." O que é que Jesus queria dizer com isso? Jesus estava dizendo, meus irmãos, que nós precisamos também tomar muito cuidado. Porque muitas vezes, nós queremos ser zelosos no cumprimento de ritos religiosos, quando a grande verdade é que pode ser que o nosso coração esteja longe de Deus. Longe de Deus. O zelo que nós desenvolvemos na dinâmica da nossa fé precisa ter como alvo tão somente agradar a Cristo Jesus. Tão somente agradar a Cristo Jesus. E sabe por quê? Olhe para o versículo 4. Porque esse é o fim da lei, meus irmãos. E olha só o que Paulo diz no verso 4. Ele diz o seguinte: "Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê." Aqui nesses primeiros versos, inclusive, Paulo ele já vai tratar aqui do atributo da justiça de Deus. Paulo ele já havia falado desse atributo. No capítulo 1, no versículo 17, Paulo disse que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito: "O justo viverá por fé." É a fundamentação de tudo aquilo que nós pregamos aqui na igreja. Todos os domingos, nesse púlpito aqui, nessa igreja, em todas as atividades que acontecem aqui, nós sempre estamos fundamentados na fé e no zelo por Cristo Jesus. Jesus é o fim da lei. Nós temos aqui todos os domingos, a equipe pastoral, o desejo de apresentar o amor de Jesus, a graça de Jesus, daquilo que Jesus fez por nós, morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso para perdoar os nossos pecados e nos dar vida e vida eterna. Essa é, meus irmãos, a finalidade de tudo que nós pregamos aqui. Tudo é Jesus. É Jesus. Sem Jesus, nós podemos fechar a igreja. Vamos embora. Não existe evangelho sem Jesus. É essa a primeira razão que nós temos para pregar. E Paulo diz no texto que o objetivo dele é apresentar Jesus como aquele que derrama redenção e perdão. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. William Barclay diz que o zelo do judeu era equivocado. O zelo do judeu estava equivocado. No entanto, era o desejo de Paulo que aqueles homens, eles entendessem que o zelo deles deveria levá-los a Cristo. A Cristo. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Todo o desempenho das atividades que você executa na sua vida precisa ter como alvo maior, como finalidade maior, a mensagem de Cristo Jesus. Não seja como judeu. Não seja como judeu. Tenha, de fato, zelo por aquilo que é necessário. É necessário, de fato, nós termos zelo pelo que é preciso ter zelo, mas não seja como judeu. Os judeus, eles eram zelosos e Paulo tinha, não tinha problemas em admitir isso. Paulo tinha o reconhecimento do zelo dos judeus, mas o zelo deles era mal dirigido, era mal aplicado. Cuidado para que a sua fé não se torne uma fé mal aplicada, mal dirigida, ritualística. Todo o enfoque da fé judaica era uma questão de lei e de realizações. Eu faço isso para que Deus faça aquilo. Em determinados pontos eu posso abrir mão disso, aqui eu posso abrir mão daquilo, deixar uma brecha, dar um jeitinho brasileiro. Não! A nossa relação com Deus não pode ser uma relação legalista. Cristo é o fim da lei. O que Paulo queria dizer é que Jesus Cristo é o fim do legalismo. Porque Jesus, ele viveu e trouxe a sua mensagem ao coração do pecador. E por isso nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus não se trata de ritos realizados por nós. O nosso relacionamento com Deus se trata de graça oferecida de maneira imerecida por Cristo Jesus de Nazaré. Nós não merecemos e Deus nos alcançou com graça. É por isso que nós pregamos. É isso que nós anunciamos aqui. É por isso que nós falamos das boas novas de salvação. Essa é a primeira razão que Paulo apresenta no texto. O zelo que deve levar a Cristo. Mas o texto nos ensina mais. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta e acompanhasse. O texto traz também uma segunda razão para pregar. Uma segunda razão para anunciar, que é a palavra que deve apresentar a Cristo. Se para pregar nós precisamos de um zelo que aponte a Cristo, por outro lado, também, nós precisamos da palavra que deve apresentar Cristo. Tudo aquilo que nós comunicamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós expressamos, todas as palavras que saem dos nossos lábios, da nossa boca, devem apresentar Cristo Jesus. É isso que o texto vai nos ensinar a partir do verso de número 5. Paulo, ele vai começar esse segundo argumento fazendo um comparativo aqui, é muito interessante. Ele vai falar do homem que pratica a justiça decorrente da lei, versículo 5. E ele vai falar do homem que pratica a justiça decorrente da fé, dos versos 6 ao verso 8. E ele começa fazendo uma citação do livro de Levítico, no capítulo 18, versículo 5, quando lá em Levítico, Moisés havia dito que o homem que guardasse os juízos e os estatutos do Senhor, cumprindo com a lei, esse homem experimentaria vida. Isso aqui é algo, meus irmãos, que nós identificamos em muitos momentos no Antigo Testamento. É uma dinâmica que Deus vai apresentar muitas vezes no Antigo Testamento, em muitos textos, nas relações que Ele desenvolve com o seu povo, que é a seguinte dinâmica: se vocês me obedecem, se vocês guardam os meus mandamentos, então eu vou ser o Deus de vocês, e vocês vão ser o meu povo. A teologia bíblica, inclusive, vai chamar em muitos momentos essa citação, essa dinâmica que Deus estabelece no Antigo Testamento de a fórmula da aliança. A fórmula da aliança. Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. E o contexto de Levítico a que Paulo se refere, quando ele cita Moisés aqui, é o da graça redentora de Deus, que requer obediência por parte dos seus adoradores. E aí vem o versículo 6 ao versículo 8. Paulo vai dizer então, fazendo esse comparativo, a justiça da lei e a justiça da fé, que o cumprimento lá daquela fórmula da aliança do Antigo Testamento se dá em Cristo Jesus. Eu serei o seu Deus, vós sereis o meu povo. Isso só acontece graças a Jesus. Graças a Jesus. Deus é o Deus do seu povo e nós somos o povo de Deus por causa de Jesus. Por quê? Porque Cristo é aquele que foi exaltado e subiu ao céu. Veja o verso 6. O verso 6 tem lá assim, dizendo para nós: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? isto é, para trazer do alto a Cristo. E porque Cristo não só é aquele que subiu ao céu, mas também porque Cristo é aquele que venceu a morte. Veja agora o verso 7. Quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Ou seja, graças à encarnação, graças à ressurreição de Cristo, nós não estamos mais presos à justiça da lei. Nós fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Ele é o Logos, ele é a palavra. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, nós lemos lá e você sabe muito bem, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Essa, meus irmãos, é a palavra que deve ser contada a toda a humanidade. É isso que nós precisamos comunicar com as nossas vidas, comunicando a vida. Com a nossa boca, com o nosso coração. A mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que diz o versículo 8. Então, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Muitas são as pessoas, meus irmãos, que estão por aí, mundo afora, perdidas, sem conhecer a verdade dessa mensagem. Muitas são as pessoas que precisam ouvir falar de Cristo Jesus. Talvez seja o seu colega de trabalho, de faculdade, o seu vizinho. Talvez seja um parente seu. Talvez seja um amigo, colega de escola, pessoas que você conhece já há tantos e tantos anos e convivem com você, mas você ainda não teve a coragem de falar de Jesus para essa pessoa. Hoje, meu irmão, o convite de Deus para você é: fale, pregue, anuncie a mensagem de Jesus, comunique a vida de Cristo. Não tem como, meus irmãos, nós falarmos que nós cremos se nós não compartilhamos, não tem como, não dá certo. E aí Paulo vai dizer que tudo aquilo que nós comunicamos, tudo aquilo que nós expressamos, todas as palavras que saem dos nossos lábios, devem falar do amor de Cristo Jesus. Veja os versos 9 e 10, diz lá o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se você olhar para o texto, verso 9 e verso 10, você vai ver que Paulo faz algo que nós chamamos na teologia de paralelismo. Paralelismo. E ele faz isso de maneira muito didática. É bonito ver o que Paulo faz aqui. Paulo, ele reverte a ordem dos verbos, no verso 9 e no verso 10. Crer e confessar. Confessar e crer. Qual que é a intenção do apóstolo com esse paralelismo? A intenção do apóstolo é mostrar que não tem como crer sem falar. Não tem como. Sem expressar, sem confissão. É por isso que nós tivemos na última semana aqui na igreja a prática da pública profissão de fé. Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela entende que a crença está associada à confissão. A anunciar a todas as pessoas que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Isso é, com a boca se confessa a respeito da salvação. Tem muita gente que está usando a boca para falar muita coisa que não seja anunciar a Jesus. São muitas as palavras que às vezes saem dos seus lábios, que provavelmente aqueles que convivem com você, se eles soubessem que você é crente em Jesus, eles diriam talvez assim: mas você, crente, falando tanta asneira por aí? Tome muito cuidado. Cuidado com o que você fala, porque a sua boca precisa confessar Cristo. Porque se há uma razão pela qual nós devemos pregar, é a de que as nossas palavras devem apresentar Cristo. Será que as suas palavras, nos ambientes em que você passa, dia após dia, anunciam o amor de Cristo Jesus? Será que você é identificado mundo afora, como alguém que confessa com a sua boca a respeito da salvação. Sem dúvida, aqueles que foram alcançados pelo senhorio de Cristo Jesus e devidamente por ele transformados, esses são pregadores, anunciadores que apresentam a Jesus. E isso acontece por conta de uma terceira e última razão que nós temos para pregar, que está aí do verso número 11 ao verso número 15, que é a salvação que só é dada por Cristo. Paulo nos ensina nesse texto três razões para pregar. Primeira, o zelo que deve levar a Cristo. Segunda, a palavra que deve apresentar Cristo. E terceira, a salvação que só é dada por Cristo. O zelo, a palavra e a salvação que só é dada por Cristo. E diz o verso 11 aí para nós, então: e todo aquele que nele crê não será confundido. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há. E para dizer isso a um público que era vasto, essa era a realidade da igreja de Roma, uma igreja que possuía judeus, gregos, romanos. O apóstolo Paulo, ele recorre então ao profeta Isaías. E ele diz: olha, o que eu estou falando para vocês aqui, romanos, é que a grande verdade é que vocês só vão encontrar salvação numa pessoa. Não tem como, salvação é só em uma pessoa. Mas isso quem está falando não sou eu, Paulo diz para os romanos. Isso já foi dito há muito tempo, há muito tempo. E Paulo, então, ele cita o capítulo 28, o verso de número 16 de Isaías, que diz lá o seguinte: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Paulo está falando, tal como Isaías falou, de Cristo Jesus. De que só há salvação em Cristo Jesus. E aí Paulo faz, no versículo 11, uma conexão com o versículo 4. E ele diz que em Cristo todos podem encontrar graça e salvação em hora oportuna. Independente de povo, de tribo, de raça, de nação, a salvação é dispensada de maneira indistinta e misericordiosa. Nós não merecíamos. Nós nunca fomos merecedores. Nós, diz Luiz Berkhoff, nós somos culpados, nós somos corruptos, nós somos condenados. Nós merecemos é a morte eterna. Nós estávamos ligados a Deus por meio da criação, por meio da aliança que Deus mesmo firmou, mas a gente preferiu pecar, agir contra a vontade do Senhor. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, sendo, olha o verso 12, o mesmo Senhor para com todos, porque todos pecaram, Deus se tornou rico para com todos os que o invocam. Essa riqueza, ela não é material. Essa riqueza é riqueza de generosidade, de misericórdia, que ele dispensou àquele que verdadeiramente crê. Basta crer em Jesus e invocar o seu nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz aí agora, esse será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui, meu irmão, não se trata tão somente de você dizer que você crê, tá? Não é isso. Não é isso. Hoje você vai encontrar inúmeras ideologias dizendo que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus me aceita, você só precisa crer. Não é isso que Paulo está falando aqui, não é. Não é esse o sentido da palavra invocar aqui. Aqui nós precisamos fazer uma análise do que está envolvido quando alguém invoca o nome do Senhor a fim de ser salvo. E aí, essa aqui é mais uma citação que Paulo faz do Antigo Testamento. Paulo, agora ele está citando o profeta Joel, lá no capítulo 2, verso 32. Joel lá diz o seguinte, eu queria ler o texto, não precisa abrir. Joel diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Paulo aqui está voltando as suas palavras para uma das doutrinas mais fundamentais de toda a teologia, a doutrina da eleição. Aquele que invoca é aquele que foi eleito por Deus, escolhido antes da fundação do mundo. Ah, pastor, mas essa aí é uma dificuldade para mim, essa aí é uma dificuldade que eu tenho. Eu, pastor, sinceramente, eu não dou conta de aceitar essa doutrina da eleição. Como é que Deus aceita uns, escolhe uns e rejeita outros? Talvez, nós estamos lendo o texto e você não olhou bem na sua Bíblia, mas olha aí na sua Bíblia, capítulo 10, o título que a Sociedade Bíblica dá para o capítulo 10. Os judeus, o quê? Rejeitam a justiça de Deus. E aí, meu irmão, eu queria te convidar hoje para você entender a doutrina da eleição de uma maneira muito mais tranquila e você ir para sua casa leve com isso, tranquilo, sem nenhum problema com a doutrina da eleição. Porque talvez a grande preocupação da questão da eleição é: como é que eu posso saber se eu sou eleito ou não eleito? Como é que eu sei se eu sou eleito de Deus ou se eu não sou eleito de Deus? Eu costumo olhar para a eleição da seguinte maneira: é algo muito tranquilo, muito fácil. O não eleito, ele não está querendo saber se ele foi eleito ou não. Ele não está preocupado com isso. Quem está preocupado se saber se foi eleito é o eleito. O não eleito, ele não quer saber se Deus chamou ele ou se Deus não chamou ele. Para ele, isso tanto faz. O não eleito não está nem um pouco preocupado. Já o eleito, consciente do chamado de Deus para a sua vida, como disse o profeta Joel, não sai por aí vivendo de qualquer jeito. Como muitos erroneamente dizem, quando a gente discute a doutrina da eleição: ah, já que Deus me elegeu mesmo, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Deus me escolheu mesmo. Quem pensa assim, nunca foi eleito de Deus. Nunca. E quem está falando, não sou eu. E eu queria que você voltasse a sua atenção para o capítulo 6 de Romanos. E você observasse, aqui aos Romanos, o que Paulo fala. No versículo 1, e no versículo 15, do capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, diz assim, capítulo 6, Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Salte agora para o verso 15, capítulo 6, e o verso 15 diz assim: e daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? O que Paulo responde? De modo nenhum. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, em obediência, em retidão, em luta contra o pecado, em santidade, em busca pela presença de Cristo, esse sim será salvo, porque esse é aquele que Deus chamou. E é isso que o profeta Joel estava dizendo. E é isso que Paulo está falando aqui também. Isso é invocar o nome do Senhor. E aí Paulo termina então o texto, dizendo: nós precisamos pregar então. Nós precisamos anunciar. Porque as pessoas, elas não crerão se você não abrir a boca e confessar. Não crerão, não crerão. Se você não se dispor a ir para os campos estão aí. E no mês de agosto, na IPB, nós nos lembramos muitas vezes dos campos transculturais. Mas na semana passada, o reverendo Arlo citou isso, inclusive, no culto das 18 horas, na abertura da nossa série, de que muitas vezes nós olhamos para os campos transculturais e o nosso coração se enche de desejo de ir. Mas talvez há campos ao seu lado que precisem da sua atenção. Vá. Pregue. Seja um atalaia. E Paulo fala dos atalaias agora, para concluir. Como foram os atalaias, os anunciadores que corriam os montes para anunciar a libertação do cativeiro de Jerusalém? Paulo conclui, e eu concluo com ele, mais uma vez citando o Antigo Testamento. Quando o profeta Isaías conta, lá no capítulo 52, verso 7, que Sião deveria ouvir o grito dos atalaias que corriam para anunciar as boas novas de redenção. E eles diziam: que formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Deus, nessa noite, meu irmão, Ele está convocando você para você ser um atalaia, um pregador da palavra, um anunciador. Apresente Cristo Jesus. Só Ele pode trazer luz em meio às trevas. Só Ele pode trazer libertação ao cativo. Só Ele pode trazer paz no meio da guerra. Não importa como está a sua vida, coloque a sua vida à disposição de maneira integral, total, na presença de Deus, e saiba que Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que nos convida para ser atalaias, atalaias. Quero então concluir esse sermão, voltando à minha introdução, aos narradores eloquentes que deixaram as suas marcas ao longo da história, e dizer para você que existe uma mensagem muito diferente da mensagem pregada por aqueles homens. Eles com certeza deixaram profundas marcas na história da humanidade. Eles foram narradores eloquentes que lideraram a sua geração em diversos aspectos. Mas existe uma mensagem muito maior do que aquelas que aqueles homens comunicaram. E essa mensagem, meu irmão, é a mensagem de Jesus de Nazaré. É a mensagem do Evangelho, das boas novas de salvação. Deus, nessa noite, Ele quer levantar aqui na primeira igreja presbiteriana homens e mulheres que também deixarão profundas marcas e se tornarão líderes eficazes para a sua geração, levando a mensagem de Cristo Jesus. Nós não estamos nesse mundo para pregar os nossos ideais. Nós estamos aqui para ser atalaias. E para isso nós precisamos de zelo. Para isso nós precisamos ter as palavras que apresenta em Cristo. Para isso nós precisamos reconhecer que Deus nos chamou, Ele nos escolheu para algo muito maior do que nós podemos imaginar. Deus não quer que você seja uma pessoa que frequenta tão somente uma comunidade de fé, semana a pessoa, sem servir o reino como um anunciador. Deus quer que você seja um atalaia. Logicamente, Ele mesmo dispensa diversos dons e nós podemos anunciar de diversas maneiras diferentes. Se você, inclusive, quer entender como é que você pode servir melhor nisso, eu queria convidar você a procurar qualquer um dos nossos pastores ou qualquer um dos nossos presbíteros, membros do conselho, que nós teremos o maior prazer em orientar você a como você pode ser um anunciador, um pregador, um atalaia de Deus. Que Deus nos abençoe. E que Ele nos capacite nessa missão. E que Ele faça de nós pregadores do Evangelho, que anunciam a mensagem de Cristo Jesus a todas as pessoas que nos circundam dia após dia. E que a primeira igreja presbiteriana de Patos seja atalaia para toda a sua cidade.